Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental, declaro aberta a reunião ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, com a leitura em seguida, discussão e aprovação e assinatura da ata das sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para a leitura do expediente, comunicações do presidente. Eu gostaria de iniciar destacando algo que já era mais do que necessário, né, e que já deveria ter acontecido há mais tempo, que é a chegada dos microfones nesse plenário. É fato que os microfones apenas não resolvem o problema, não resolvem o problema do som nesse plenário. Então, nós já estamos com o processo em andamento para aquisição de um novo sistema de som para nosso plenário, dos órgãos colegiados, e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter esse problema resolvido, né, doutor Mauro? Bom, em seguida, temos o ofício número 003 de 2019, através do qual esta presidente encaminha a prestação de contas de diária recebida para deslocamento até o município de Presidente Figueiredo, por força da portaria número 0338 de 2019, PGJ, no dia 8/2/2019, a fim de participar da vistoria nos barramentos de rejeitos e de contenção de água pertencentes à empresa Mineração Taboca, na mina do Pitinga. Pois não.
Me interromper, só que eu estava ligando esse microfone. Esse pacote do sistema de som vai vir já a possibilidade da transmissão pelo YouTube das reuniões?
Vem um sistema bem moderno que e comporta, assim, inclusive, esse serviço, doutor. Em seguida, o ofício número 004 de 2019. Também da minha lavra, através do qual encaminho prestação de contas de passagens aéreas e diárias recebidas para deslocamento à cidade de Brasília, DF, por força da portaria número 0749 de 2019, PGJ, nos dias 26 e 27 de 3 de 2019, a fim de participar da votação e formação de lista tríplice a ser encaminhada à Procuradoria-Geral da República como indicação do colegiado para a vaga destinada a membro do Ministério Público dos Estados para compor o Conselho Nacional de Justiça. Ofício número 005 de 2019, também desta presidência, através do qual reencaminha a prestação de contas de passagens aéreas e diárias recebidas para deslocamento à cidade de Brasília por força da portaria 0532 de 2019, nos dias 27 e 28, a fim de participar da reunião extraordinária do CNPG, bem como da eleição para a formação de lista com os três nomes indicados para as vagas destinadas a membros do Ministério Público, retificando os valores das diárias anteriormente informados no ofício 02 de 2019, datado de 7/3/2019. Ofício 006 de 2019, também dessa presidência, através do qual reencaminha a prestação de contas de passagens aéreas e diárias recebidas para deslocamento à cidade de Maceió, Alagoas, por força da portaria 0041 de 2019, PGJ, nos dias 10 e 11 do 1, a fim de participar da reunião extraordinária do CNPG, retificando os valores das diárias anteriormente formados no ofício número 001 de 2019, PGJ, datado de 15/1/2019. Ofício 007 desta presidência, através do qual encaminha a prestação de contas de passagens aéreas e diárias recebidas para deslocamento à cidade de Belém do Pará, por força da portaria número 0967 de 2019, PGJ, nos dias 10 e 11/4/2019, a fim de participar da sessão solene de posse do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Gilberto Valente Martins, no cargo de Procurador-Geral de Justiça. Em seguida, memorando 047 de 2019,
do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça e Ouvidor-Geral do Ministério Público, doutor Nicolau Libório dos Santos Filho, e que encaminha relatório estatístico trimestral da Ouvidoria Geral relativo ao período de janeiro, fevereiro e março de 2019. Alguma outra comunicação? Pois não. Doutora Jussara.
Bom dia a todos. Na verdade, doutora, só uma dúvida. Quando foi levantada aquela questão aqui dos promotores, principalmente os que estão convocados, que não são para cargos ou funções de existência de estrutura administrativa, Vossa Excelência incumbiu o doutor Reinaldo de resolver o problema do GAECO. Mas o GAECO, pelo menos, tem um ato que disciplina as atribuições. A minha preocupação continua com relação ao CIRA, até porque essa terminologia utilizada ela é do comitê como um todo. Tem vários órgãos que fazem parte. Então, como é que seria o encaminhamento? Porque no CIRA, os colegas, inclusive tem uma colega convocada, né, do interior, e eles estão fazendo denúncias criminais, inclusive com pedidos de prisão. Então, como é que fica a situação do promotor natural? Porque eu entendo que o procurador-geral ele ratifica atos quando o promotor natural está ausente, e aí coloca um outro para fazer. Mas se existem os promotores naturais das varas criminais, eu pergunto se não seria até mais urgente do que a questão do GAECO definir. Primeiro, não seria CIRA aqui, na verdade, porque CIRA é todo o comitê, teria que ter uma outra terminologia. Ou ver a questão da criação realmente da promotoria de crimes tributários, porque eles estão assinando denúncias com pedidos de prisão sem ter atribuição definida em lugar nenhum, nem em lei, nem em ato, nem em norma, e eu soube que estão sendo ratificados os atos praticados. Só que eu entendo que, a partir do momento que existem promotores naturais com atribuições para crimes tributários, o procurador-geral não poderia ratificar sob pena de ferir o princípio do promotor natural. Então, eu entendo que é urgente. Eu sei que o trabalho que está sendo desenvolvido lá é um trabalho muito bonito, de causar orgulho realmente para a nossa instituição, que antes disso nunca tinha trabalhado com tamanha efetividade na área da sonegação fiscal. Todavia, é uma coisa que é um trabalho que pode ser todo anulado caso venha a ser arguída e levantada essa falta de atribuição, essa falta de definição em lei. Então, é só para lembrar, porque eu tinha falado há um tempo atrás em relação aos dois, e eu me lembro que Vossa Excelência incumbiu o doutor Reinaldo resolver a situação com relação ao GAECO, mas aí, com relação àqueles que estão no CIRA, ficou indefinido.
Inclusive, doutora, esse tema está sendo objeto de estudo por parte do ACAU, para que nós trabalhemos novamente aquela discussão em torno da criação da promotoria de crimes contra a ordem tributária, que foi um assunto que já foi enfrentado por esse colégio em um outro momento, né, e que não vingou, lamentavelmente. Então, é algo que nós vamos precisar trazer à baila novamente, porque há uma necessidade muito grande de nós empreendermos um ritmo ainda maior a esse trabalho que está sendo feito pelo CIRA. Como a senhora bem disse, é um trabalho muito bonito, é um trabalho vanguardista, porque ele remete a uma atuação mais eficaz do Ministério Público nessa seara, né, do combate aos crimes contra a ordem tributária. Aliado a isso, existe também todo um esforço somado no sentido de buscar formas mesmo de acordos para que os pagamentos se deem. Muitas vezes não se verifica ali a prática de um crime, né? As empresas mesmo se antecipam para que esse problema se resolva. Então, o Ministério Público ele tem feito um trabalho muito bonito, porque ele tem protagonizado ações, né, nesse sentido. O CIRA é um comitê que foi criado pelo Estado e que é integrado por membros do Ministério Público, por diversos órgãos da administração estadual, como a Cefaz, por exemplo. Nós temos técnicos da Cefaz fazendo parte desse comitê, e é um comitê que tem por propósito, por desiderato, o combate aos crimes contra a ordem tributária. Então, tem surtido resultado, inclusive muitos técnicos atribuem a melhora na arrecadação do Estado a esse trabalho que tem sido feito pelo CIRA. Agora a senhora tem razão, doutora, nós precisamos enfrentar realmente esse tema. O doutor Daniel e a doutora Carolina, que está designada para atuar também no CIRA, e eles têm feito um trabalho, eu repiso, muito bonito nessa frente. Eles estão angustiados também com essa situação, já nos procuraram, nós reunimos com a coordenação criminal para que, e o ACAL, a CLEI já está fazendo um estudo nesse sentido para que a gente resolva logo essa situação.
Só mais um adendo, excelência. Eu estava lendo o decreto que criou e lá fala que cada um do comitê atua de acordo com as atribuições internas de cada órgão, ou seja, tem que urgentemente criar essas atribuições aqui em alguma norma, ainda que não seja na lei, como o GAECO, existe um ato, uma resolução, mas urgentemente criar. E que os atos sejam deles, sejam assinados conjuntamente ou ratificados pelos promotores naturais e não convalidados pelo procurador-geral, porque eu entendo que a convalidação só vale quando não existe o promotor natural. Existindo o promotor natural, está se ferindo essa cadeia, né, de quem seria realmente competente para entrar com as ações.
Doutor Carlos Coelho, em seguida, doutor Francisco.
Doutor Francisco, eu queria falar, porque eu, na realidade, é um pedido que eu vou fazer.
Doutor Francisco.
Excelência, é só na linha de análise da nossa corregedora. É que é trabalho, é atribuição do Conselho fazer as indicações para as convocações e substituições, né? Então, o que eu sugiro como encaminhamento é que, nesse momento que o Conselho fizesse a indicação lá atrás, que é prerrogativa do Conselho Superior, no inciso 14, do artigo... Pois é, mas olha só, excelência, indicar o procurador-geral, o promotor de justiça para substituição por convocação. Tá? Então, havendo como se trata, em alguns casos, de promotores do interior, então, quando o Conselho fizesse a indicação lá atrás, que todos esses atos têm que ser precedidos da indicação do Conselho, não é assim? De acordo com a nossa lei. Então, quando o Conselho fizesse a indicação prevista no inciso 14, que já venha com esse direcionamento. De sorte, concordo integralmente com a preocupação da corregedora, que a gente possa evitar transtornos posteriores, se faz o trabalho, e depois será anulado ab initio por conta dessa falta de aptidão do promotor lá nesse processo, né? O desfazimento desta coisa seria danoso, não só para a nossa imagem, mas para a seriedade do trabalho, enfim, pelo propósito que se busca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, excelência, a guisa de comunicação, é que eu li por esse dia, não sei aonde, a respeito de uma iniciativa da Defensoria Pública de patrocinar a defesa dos agentes policiais envolvidos em infrações criminais. E eu vi aquilo com uma certa surpresa, porque a Defensoria, a vocação da Defensoria Pública não é nesse sentido de propiciar essa advocacia para os agentes eventualmente envolvidos. Evidentemente que o policial, ele não sai de casa para assassinar, ele sai de casa para proteger a sociedade e eventualmente pode até valer-se dessa força oficial para inibir ações criminosas. Então eu vim com preocupação, não sei qual é o olhar do Ministério Público com relação a esse tema, mas não me agradou, como cidadão mesmo, não é nem como membro do Ministério Público, que a Defensoria Pública, a partir de agora, prestaria essa assistência. Não estou discutindo que ela não seja necessária, que os policiais mereçam assistência. Agora, a Defensoria pactuar formalmente isso, parece que a vocação funcional é do hipossuficiente, não necessariamente se colocar à disposição daquele agente que, por uma tragédia pessoal ou profissional, foi envolvido no crime. Não quero dizer com isso que isso significaria autorização do policial para matar, não é isso. É só uma preocupação minha como cidadão de que a Defensoria Pública ficasse meio que à disposição desses agentes eventualmente envolvidos em tragédias pessoais e profissionais. Esse registro, excelência.
Perfeito. Eu podia fazer só um esclarecimento, excelência?
Claro, doutora.
É que nesses casos que eu levantei naquela sessão passada, não se trata de convocação. A convocação é claro. Esses casos que eu questionei é uma figura nova que se criou chamada designação. Que é uma designação para onde não tem cargo e nem função criados formalmente. E principalmente trazendo promotores do interior. Então, tanto o GAEC quanto o CIRA estão nessa situação. E como são designações, sequer vão para o conselho.
Pois é, excelência, mas eu lhe pergunto, olha só. Se a lei diz que a substituição por convocação ela será indicada pelo Conselho Superior? Pois é, mas... portaria numa burla.
Eu gostaria de pedir aos senhores para nós respeitarmos as inscrições. Já tem bastante inscritos, né?
Eu tenho um compromisso agora no cartório de segundo ofício e peço permissão de Vossa Excelência para me retirar.
Perfeito.
Eu não tenho nenhum processo para relatar. Desejo bom, senhoras e senhores, e peço permissão para me retirar. Muito obrigado.
Certo. Em seguida, doutor Carlos Coelho, inscrito. Eu já lhe inscrevi, doutor.
Na realidade, trata-se de um pedido, praticamente um apelo que eu iria fazer, aliás, vou fazer, aos colegas que são titulares das procuradorias criminais. Eles têm conhecimento daquele agravo em execução que foi impetrado pelos promotores da vara de execução criminal. Com relação a uma audiência que foi realizada sem que o Ministério Público houvesse dela participado. Muito bem, veio para cá, para nós, só que em vez de vir uma situação genérica para todos aquelas condenadas, né, que estavam lá no presídio, se desmembrou, veio um para cada um, processo para cada um, mas o objeto é um só. Ou seja, a discussão, a questão nuclear, consistia em saber se aquela audiência seria válida ou não. Todas as decisões das duas câmaras criminais, por unanimidade, foram no sentido de dar provimento ao recurso ministerial, acolhendo os pareceres emitidos pelos colegas e por mim também, do Ministério Público. Para minha surpresa, mês passado, a segunda Câmara Criminal rejeitou, deu por improvido o recurso ministerial, mudando não só o entendimento jurídico, o que é mais grave, mudando o fato, e nós sabemos que quando se muda o fato, se muda a consequência jurídica do fato. E isso, inclusive, já foi objeto de um questionamento que eu fiz aqui à ocasião em que foi instalado uma chamada CPI do Judiciário, no qual o Amazonas também integrou, que eu fui a Brasília, inclusive, lá ao Congresso, prestar declarações a respeito de umas promoções ou de pareceres que eu havia emitido, apontando exatamente irregularidades daquilo que se chamava aqui de indústria das liminares, em que certos desembargadores mudavam o fato, diziam que o fato era assim para justificar sua posição jurídica. Muito bem. Um desses desembargadores, inclusive, já falecido, foi aposentado compulsoriamente em face disso. A situação é gravíssima. Se mudou não só o entendimento jurídico, mas se mudou o fato. Qual fato foi modificado? A razão da decisão que vinha sendo tomada por unanimidade, inclusive pela segunda Câmara Criminal, referente à mesma audiência, foi de que
a não intimação do Ministério Público, como consta dos autos, é causa de nulidade absoluta. E a nova decisão diz que a intimação do Ministério Público, que deixou imotivado, mais ou menos isso, imotivadamente de conhecer, não deve ser provido esse recurso. Ou seja, se mudou o fato, ainda que mudando o fato, a ausência do Ministério Público, só para efeito de argumentação, para uma audiência de interesse público em crimes de ação penal pública, não poderia ser realizado sem a presença do Ministério Público, da mesma forma que não poderia para a defesa. Muito bem. O que, em síntese, eu quero pedir? Eu ingressei com embargos de declaração e esses embargos foram rejeitados numa visão estreita, hermenética e direcionada, acolhendo, certamente, as contrarrazões da Defensoria Pública. Esta argumentação de rejeição dos embargos foi que ele não seria cabível em relação a contradições existentes em processos distintos. Vejam bem a visão estreita. A situação é única. Ou seja, a divergência ela não é externa, ela é interna, de respeito ao mesmo assunto. Topograficamente está em outro processo. E isso não é regido exclusivamente pelo artigo, se não me engano, 169 do Código de Processo Penal. Não o é. O próprio artigo 3º do Código de Processo Penal estabelece que em processo penal se admite a aplicação analógica, que não é a mesma coisa de interpretação analógica. E o artigo 1022 do Código de Processo Civil estabelece exatamente essa situação de reiteração de julgamentos referentes, entenda-se, a mesma situação, ou seja, a audiência não pode ser considerada, porque foi uma, foi considerada como inválida a ponto de anulá-la, e agora a mesma audiência pela mesma Câmara, que já tinha dito que ela se configurava em nulidade absoluta, o certo é que eu estou ingressando agora com o recurso especial. Mas tem uma outra hipótese que eu fui verificar no artigo 15 do Código de Processo Civil. É que o artigo 15 do Código de Processo Civil prevê a situação em que você pode ingressar com uma ação evitando julgamentos posteriores de casos já decididos repetidamente. Então, isso aqui eu provavelmente irei utilizar como exército de reserva. Mas o que eu queria pedir para os colegas, aqueles colegas das promotorias criminais que tiverem algum dado referente a esse julgamento, sobretudo as decisões emanadas pelas duas câmaras criminais, e no caso que eu tenho, é mais grave ainda, porque esta mesma pessoa já teve um processo considerado como nulo a sua prisão domiciliar pela primeira Câmara Criminal. E a segunda Câmara Criminal agora resolveu desconstituir, não tem outro termo, desconstituir a decisão da primeira Câmara Criminal. Então eu queria pedir exatamente isso, porque eu já pretendo, já comecei a redigir o recurso especial, aqueles que tiverem, colegas que tiverem, decisões do tribunal referente aos processos em que atuaram, em que o tribunal se posicionou pela nulidade absoluta, que forneçam, minha assessora, eu autorizei a ela e a cada gabinete, e eu não quero passar por cima dos senhores, que autorizem os respectivos assessores no sentido de nos fornecer isso aí, porque interesse não é só meu, isso é interesse coletivo, interesse do Ministério Público. Obrigado e desculpem a demora.
Doutora Antonina. Não, pediu, eu entendi que a senhora tinha... Doutora Maria José.
Bom dia a todos. Eu queria, primeiro, nós deveríamos comemorar com o bolo, acho que com um menino, 6 anos, e eu chegar ao microfone. O doutor Bosch agora disse que eu podia representá-lo aqui, disse na rede, porque ele também está comemorando.
Vou guardar o
dele. Vamos guardar. Então, bem, mas superado isso, doutora Leda, o pastor, embora eu tenha um discurso retirado, também a questão agora vindo da publicidade, com a nossa questão sair do YouTube, a gente seja, porque o CNP, o CNJ, o que seja transmitido, o que é que não parece? E aí evitaria essa situação da transmissão, não sei se ocorrer só local, se estaria todo o tempo, porque o Ministério da Cultura e o Prói explica, porque as reuniões do Conselho são sempre transmitidas pelo Colégio de Então, como nós defendemos tantos princípios constitucionais, vamos respeitar o princípio da publicidade, porque quando for civil outro, se o colégio faça a proposta, se o colegiado vote, aí sim, se liga e todo mundo sabe que é civil outro. Mas, faz muito tempo, de novo eu vou fazer outro, porque eu estou desde a, ser sincero, desde a época dele, que não permite ter o nome do colégio. Ainda ficam gravadas naquela época. E, misteriosamente, os aparelhos funcionam para o conselho. Então, se melhor disso, eu também vou falar de, rapidamente de duas coisas. A doutora Luciana falou da questão do... da questão do CIRA, não foi? Esse processo está comigo e acho que agora eu encaminhei em março, acho que está na administração, porque tem, é muito importante, mas tem uma situação lá. Quando eu vier com o meu voto, vocês vão entender o porquê da demora. E aí vai depender do colégio superar a situação. Por enquanto é só. Eu fico ainda, tenho só mais um pedido a fazer, é que o doutor Ibola fique pelo menos com os principais daqueles números. O que foi dito, por exemplo, na área de saúde, que parece que foi onde mais a ouvidoria foi instada a participar. Saúde e... só saúde, né? Os números mostram saúde. Tá? E tem umas curiosidades ali, só o próprio Dudu poderia explicar. Por exemplo, reclamações contra... Eu vi lá um... Reclamações contra o motorista do interior. Aí tem zero. É muito bom, né? Então, queria que o doutor Libório pintasse alguns pontos principais do relatório dele. Era isso.
Doutor Públio Caio.
Bom dia a todos. Gravando historicamente a primeira voz nesse microfone novo. Presidente, colegas, diante da colocação do doutor Carlos Coelho, é na mesma sequência do que eu ia mais ou menos ia falar, é a preocupação que eu estou tendo como profissional e já é até uma preocupação existencial. Está começando a me bater um vazio existencial quase depressivo em relação ao papel do Ministério Público no segundo grau. O que eu estou fazendo ali, ganhando meu salário, que eu ganho, que é bom, embora alguns por aí afora achem que não. O que eu estou fazendo para a sociedade amazonense no segundo grau? Até semana passada, o meu papel era, gastando a gasolina do poder público e o meu tempo, ir ao Tribunal de Justiça para anotar num papel o resultado dos julgamentos para saber se foram em harmonia ou dissonância com o parecer ministerial. Trabalho que qualquer servidor poderia fazer. Por que eu digo isto? Porque ainda que eu regimentalmente pudesse pedir a palavra em algum processo, de nada adiantaria. Nós sabemos disso. Os processos já estão julgados. Fui à segunda Câmara, substituí o doutor Francisco, que estava em viagem, diferente da primeira Câmara, que pelo menos é apregoado o processo, partes, procuradores, etc. É dito qual é o resultado do que o desembargador relatou faz, e pergunta-se e faz-se a votação. Na segunda, mais de quase 100 processos foram julgados em 3 minutos. E eu fiquei assim, extremamente assustado. Os votos já foram proferidos. E eu até onde sei, a Constituição Federal não foi modificada naquela parte que diz que os julgamentos serão sempre públicos e motivadas as suas decisões. Eu não sei como um julgamento pode ser público se ele já vem julgado no gabinete com enter 9 e 1, já está tudo batido, e as partes que estão sentadas, às vezes estudantes que iam ao tribunal, não tem mais sentido ir para lá, não escutam absolutamente sequer a leitura de um acórdão. Ninguém sabe como foi a motivação do relator e aqueles que o seguiram. Porque não temos a senha, certamente a defensoria, os advogados não têm, muito menos o povo, em geral, para saber, ter conhecimento do que está escrito ali. Não confundamos publicidade do julgamento, ao seu término, com o julgamento ser público. Ser de conhecimento de todos. Paciência. Não sou eu que vou mudar o mundo. Eu cansei. Ano retrasado, Vossa Excelência não era procurador-geral, eu desabafei aqui várias vezes, os colegas são testemunhas disso aqui. Gerei até um clima um pouco chato com alguns desembargadores pela forma como eu tive que colocar nas câmaras reunidas esse meu posicionamento. Cansei. Resta minha frustração de saber que eu ganho meu salário nem mais para anotar resultados de julgamentos, porque agora recebemos a portaria do Tribunal de Justiça dando ciência ao ofício, que serão 100% virtuais, salvo se o Ministério Público pedir destaque, algum desembargador ou uma sustentação oral, para ir lá e simplesmente não mudar nada. Certamente os advogados vão pedir, porque alguns precisam mostrar na ata ao seu cliente que ele fez a sustentação oral para justificar os seus honorários. Mas tenho absoluta certeza que isso não vai modificar em nada. O que é que nos resta, então, para que a frustração não me tome por completo e que eu possa me sentir útil à sociedade? Que a gente repense urgentemente qual é o mecanismo que nós vamos usar para analisar, nos debruçarmos e analisarmos os resultados dos julgamentos e verificarmos se é caso de recorrer ou não. Ou se cria a procuradoria, ou se cria uma câmara de recursos regimentalmente apenas. Eu até sugeri que poderia ser composta por um mandato de 2 anos, com um membro de cada câmara, a cada 2 anos troca essa comissão de recursos, assim como os desembargadores têm tarefa nas câmaras isoladas, nas câmaras reunidas e no pleno, nós poderíamos ter mais uma atividade. Todos nós seríamos, além da nossa câmara, um de cada câmara, a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, membros de uma câmara recursal, civil e criminal junto. Analisaríamos aqueles acordos, ouvindo o procurador natural do feito, inclusive, para ver se é caso de recorrer ou não. Porque há casos que são repetitivos, que não vale a pena, há casos que as partes estão muito bem representadas e não é ameaçar o sistema jurídico como um todo, o interesse não é ministerial, isso é problema deles, mas há casos como este, por exemplo, narrado pelo Dr. Carlos, que merece recurso. Só isso, Excelência. Ou a gente se debruça para mostrar ao STJ aberrações como esta. Doutor Mazé Nazaré já narrou aqui. Sim. O microfone é novo, mas a bateria acho que está velha. Narrou aqui situações em que DPVAT, o fato era um só. Primeiro processo julgado em harmonia com o parecer ministerial por unanimidade. Passaram 3, 4 processos julgados. O 5º processo, DPVAT. Fato é o mesmo, mudaram as partes. Relator diferente. Deu contrário ao MP e por unanimidade. É loucura, excelência. É loucura. Isso é loucura, não tem sentido. Isso só demonstra uma coisa. Acabou o segundo grau de jurisdição como um recurso para um colegiado, em que a revisão poderia ser feita porque várias cabeças pensam melhor que só uma. Acabou. Agora existe um julgamento monocrático, singular, no momento coletivo. O momento é coletivo. 3 desembargadores sentam, mas cada um julga o seu. Eu sou capaz de apostar o meu salário integral. Se em todos os processos em pauta, todos os embargadores da Câmara leram os pareceres do Ministério Público de todos os processos, fora o relator. Então, ou nós tomamos uma posição interna de estabelecer um mecanismo de que a gente possa estar acompanhando a situação do Tribunal de Justiça, que só está preocupado por força do Conselho Nacional de Justiça, só está preocupado com quantidade de produção, metas a atingir. Não há mais julgamento, só decisões. Então eles não estão preocupados com a qualidade disso aqui. Quem quiser que recorra, quem quiser que embargue, não é isso? Embargue, doutora, disseram para a doutora Mazé Nazaré. Então, se eles não estão preocupados com isso, nós temos que estar preocupados com isso. Então, é urgente que a gente faça uma reflexão sobre se criamos uma procuradoria, se criamos uma Câmara de Recursos de Procuradores, nessa ideia inaugural que eu dei aqui, amadurecer alguma coisa, mas do jeito que está não pode ficar. Bom, é isso. O resto eu deixo para outra oportunidade. Obrigado.
Doutor Públio, só para lhe informar, ontem o senhor externou essa preocupação durante a nossa reunião do Conselho. E eu já pedi que fosse iniciado já um estudo para que a gente implante essa Procuradoria de Recursos ou com outro nome. Eu pedi, inclusive, que a doutora Cleide procure, porque o senhor já tem algo, né, imaginado, algo pensado, para que a gente construa conjuntamente essa ideia. Eu penso que é a solução, pelo menos internamente, nós vamos encontrar uma solução para o nosso problema.
Pode ser naquele período de uma parte? Porque,
claro.
Veja só, agora, nós também na CIDE, vamos enfrentar uma outra situação de julgamento virtual. Então, as resoluções, a gente tem que usar outras armas que tem. As resoluções disciplinares de julgamento virtual dizem que qualquer membro da CIDE ou o Ministério Público pode requerer que ele seja físico. Que seja presencial. Com a doutora Antonina, a gente vai tentar uma reunião essa semana. Existe diferença de Câmara CID para Câmara CID, em termos de acesso, dependendo do presidente da Câmara. E o que eu dizia que falei com a doutora Antonina, enquanto não resolver, nós vamos fazer exatamente, e a minha proposta já era desde que saiu essa resolução, aquilo que a resolução permite. E, se não houver uma abertura, um diálogo entre o Ministério Público e o Judiciário, pelo menos nós decidimos, vamos começar já fazendo assim, o próprio parecer ou promoção, solicitar que todos os julgamentos que têm parecer do Ministério Público sejam presenciais. Porque é o que vai nos restar. Porque agora, tem Câmara, que deixa à disposição a Câmara da doutora Sara, doutora Silvestre, e doutora Carla, por exemplo, elas ficam com acesso, mesmo depois do julgamento, ao acórdão para ver se o time verificar, e tem outras que mal terminou, tiram o acesso do Ministério Público. Então, existe diferença, e é lógico que isso pode haver tentativas de a gente dialogar para ser tratado todas da mesma forma, e que foi viável, vamos usar o que a gente tem. Vamos começar a solicitar que sejam presenciais na hora, a gente vê que, de fato, a gente quer fazer alguma sustentação, mas se não, pelo menos a gente tem acesso antes que se consolide e já sabe que vai ficar esperando para recorrer como é atualmente. Atualmente, a segunda câmara, até que o doutor Alexandre está, depois do diálogo com o presidente, está trabalhando razoavelmente bem, não sei se essa mudança virtual agora vai afetar de alguma maneira. Doutora Noemi também. Era isso, só para fazer coro com a situação que o doutor Caio falou, na CIDE também a gente está passando por ele no momento.
Doutora Jussara.
Bom, eu penso que tem que haver uma padronização lá no tribunal também, porque é obrigatório ou não é apregoar as partes? Eu entendo que sim. É obrigatório ou não é dizer o que está julgando e declarar pelo menos o resultado? Eu entendo que sim, por mais que seja virtual, tem que ser confirmado presencialmente. Então, se vai um membro do MP para lá e concorda com isso que está acontecendo, depois como é que a gente vai questionar? Então, eu penso que isso tem que ser tratado PGJ, presidente do tribunal e as duas corregedorias, para que haja uma padronização lá. E esse foi sempre, eu sempre peço isso nas reuniões aqui do Conselho. Por que que eu peço sempre para ser projetado ali o que a gente está julgando? Por que que a gente pede para ler as emendas, pelo menos, e apregoar as partes? Pelo princípio da publicidade, para as pessoas saberem o que está sendo julgado. Então, a gente cobra aqui internamente, não vai cobrar lá,
Eu estou afastada já há 2 anos da minha Câmara, a segunda Câmara Cívica. Mas entendo também, eles só abrem lá para a gente ler os acórdãos 9 horas, que diz que é o princípio da igualdade, que o advogado só tem acesso ao acórdão na abertura da sessão, o MP, pela igualdade das partes, não poderia ter antes. Só que isso no criminal eu até entendo. Ou quando o Ministério Público é parte do processo, como uma ação civil pública, eu entendo. Mas quando o MP é custos legis, eu acho isso um rigorismo tremendo, porque você não tem nem como pedir sustentação. Se bem que agora com esse julgamento virtual, se eu não me engano, está escrito lá que você tem que pedir, tem um prazo antes para você pedir. Você não pode mais pedir na sessão como era antigamente, que lá na sessão você pedia sustentação oral. Então eu penso que tem que ter reunião, tem que ter esse contato da PGJ com o presidente do tribunal, as duas corregedorias, e aqui internamente se reunir os procuradores criminais, se reunir os procuradores civil, ver como é que está acontecendo em cada, e pedir do tribunal que haja uma padronização e que se cumpra lá o mínimo necessário para que o princípio da publicidade e a Constituição sejam cumpridos.
Só uma parte que é o princípio da publicidade, eu só me lembro a Vossa Excelência que há uns 4 anos atrás eu cheguei a fazer a doação até para saber se
eu lembro.
O princípio da publicidade no telão.
Eu lembro.
Quando mudou o auditório maior, de um lado para o outro, aí as instalações mudaram e foi mais distante. Mas eu tenho fotos disso, tem reportagem, tem aqui na reportagem, tem aqui na cidade. Mas o que a gente pode fazer para defender o princípio da publicidade?
Nós podemos sistematizar todas essas situações e eu poderia pedir uma reunião com o presidente do tribunal e com o corregedor e nós iríamos lá, doutora Jussara e os procuradores que quisessem nos acompanhar, para uma conversa com o Tribunal de Justiça sobre essa situação. Já coloco aqui a proposta para que a gente encaminhe tão logo. Doutor Carlos Coelho está inscrito.
Uma colocação, desculpa, até a doutora Antonina já até levantou, pediu a palavra. É curta e grossa a situação. Juiz não é a justiça. A Constituição diz que são essenciais à administração da justiça, Ministério Público e Defensoria. Ela não pode estar tomando decisão baixando atos que atingem essas duas outras instituições que fiquem calados. Os três tem que opinar a respeito de determinadas situações. Então, baixam atos que atingem o Ministério Público e a Defensoria Pública e fica por isso mesmo. Entenda-se de uma vez por todas, juiz não é a justiça isolada.
Doutor Mauro. Doutor Libório, em seguida.
Bom dia a todos. Essa questão já vem de alguns anos para cá, desde quando se começou a utilizar o SAJ, né, de forma mais intensa nos julgamentos, isso possibilitou os julgamentos virtuais. A primeira Câmara Criminal ainda tem um lado mais assim, de respeito a essas formalidades. De fato, o Caio acabou de colocar aqui,
doutor Mauro,
os desembargadores.
Já apareceu também isso aí no primeiro.
Hã?
Já apareceu no primeiro, está tudo igual.
Também no, na primeira também está igual?
A comunicação está igual.
Não.
Padrão agora.
Pois é, é lamentável isso. Mas quando a gente vê o Supremo Tribunal também colocando os julgamentos virtuais, evidentemente que isso acaba influenciando todas as esferas de justiça.
Vai chegar no Tribunal do Júri.
Porque a ideia, como foi bem colocada, a ideia julgamentos massivos, né? Números. Pouco importa os rituais que nós estamos acostumados, especialmente nós fiscais da lei, né? Então, realmente é uma situação desconfortante. a ideia de se fazer uma reunião conjunta entre procurador, desembargador, presidente das câmaras e corregedores, eu acho que isso é fundamental para se tentar um diálogo antes de qualquer medida mais drástica, que acaba trazendo um desconforto e confrontos desnecessários. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que nós vamos ter que aprender a conviver.
Doutor Libório.
Conversar com a doutora Jussara, seria bom que a gente primeiro fizesse um estudo desse ato, porque, por exemplo, eu já vi situações ali que parecem contraditórias em princípio. Se dura 5 dias o julgamento, se em 5 dias o desembargador não manifestar seu voto, vai para a primeira sessão presencial. Só que tem o parágrafo seguinte que dá algo para entender diferente. Está muito confuso. Não está claro, por exemplo, como é que nós vamos ser notificados da sessão virtual de julgamento. Se nós vamos para o diário eletrônico pegar a pauta ou se eles vão mandar a pauta para a gente. Então seria bom, antes de reunir com ele, reunirmos entre nós, estudarmos tudo o que tem do regimento e da ementa regimental deles agora, para podermos levar nossas dúvidas e as nossas certezas.
Doutor Lipone.
Senhor presidente, bom dia a todos. Eu aprendi na vida de que a melhor solução para qualquer tipo de problema, a gente não pode tentar encontrar através de um novo problema. A doutora Jussara colocou inicialmente, e eu louvo exatamente pelo momento que ela colocou, e Vossa Excelência imediatamente aceitou a proposta, de que a melhor maneira que a gente possa resolver essa situação, que não é nova, se a gente buscar também os tribunais superiores, a coisa também já vem há algum tempo, porque a produtividade dos ministros é elevadíssima, e ser humano nenhum teria a possibilidade de julgar tanta coisa em tempo tão pequeno, se não for dessa forma que está sendo esse modelo que está chegando aí. Chegou aqui. Primeiro na segunda Câmara. Eu tentando solucionar, o que, que eu posso fazer? No momento em que tem uma decisão que me desagrada ou desagrada os interesses do Ministério Público, eu tenho que agir. Esse é o princípio inicial. Agora veio para a primeira Câmara. Qualquer que seja o estudo que se faça aqui dentro, qualquer que seja a ideia que a gente encontre, mas a gente vai ter que conversar com o Tribunal de Justiça. E essa conversa, outro dia, inclusive, eu conversava com o desembargador, diante de uma certa insatisfação, eu disse, mas por que que não veio conversar comigo? Aí, de repente, a gente encontra uma solução. Eu aprendi, a doutora Jussara, e tivemos a oportunidade de trabalhar alguns momentos juntos, eu acredito que quando a gente se irrita, quando a gente encontra um momento assim de desagrado, que a cabeça da gente fica perdendo, a gente não encontra solução nenhuma. Eu vejo e fico feliz quando esse colégio procura exatamente, de forma serena, buscar a solução do diálogo franco, do diálogo frente a frente. E essa ideia de ir até o tribunal é ótima. Eu não sei se a coisa vai ser modificada, porque foi o plenário do tribunal que decidiu dessa forma, que foi aprovado lá. Não, mas isso foi aprovado pelo pleno. A primeira Câmara veio agora trazendo um modelo que já está instalado na segunda. A segunda já desde o ano passado, que já vem assim. Agora, a primeira, inclusive, o desembargador Sabino mandou um ofício, e eu digo isso porque eu tomei conhecimento. Quando eu recebi um ofício endereçado à nona procuradoria, que eu estou respondendo no lugar da doutora Rita, chegou esta semana, e a próxima semana a coisa já vai acontecer dessa maneira. Mas eu tenho certeza, uma certeza absoluta, que através do diálogo, através da conversa franca, o presidente do tribunal é uma pessoa muito acessível, a gente vai encontrar a solução. Lógico, que a gente vai levar algumas ideias, aquilo que interessa para a gente aqui, a gente vai encontrar a solução. Eu faço um apelo a todos nós, não adianta a gente tentar assim, olha, vamos lá, vamos resolver, porque eu não quero, evidentemente, depois... E a gente, ao invés de solucionar, a gente aumenta o problema. Mas eu quero falar de coisa boa também, né? Sexta-feira, está terminando a semana, antes de falar brevemente sobre o relatório, eu quero parabenizar os meus colegas Jussara, Publicaio, Suzete, que comemoraram neste final de semana, Noemi também, comemoraram mais um ano de vida. Isso é importante, porque afinal de contas, isso é vida, isso é satisfação para todos nós. Carla Fregapane também, isso é ótimo. Vamos mudar esse astral do colégio, vamos colocar para cima, vamos viver momentos de felicidade neste final de semana, vamos todos juntos buscar soluções. A doutora Maria José me falava a respeito sobre o relatório. Eu costumo dizer o seguinte: eu não crio teoria para o óbvio. Eu não invento a roda, porque isso aí já aconteceu há muito tempo. Quando eu cheguei na corregedoria, todo o trabalho que vem sendo construído na corregedoria, na ouvidoria, vem sendo construído há muito tempo. Doutora Noemi, doutor Flávio, doutor Evandro, agora mais recentemente a doutora Rita, colegas que passaram por lá e fizeram, cada um colocou um tijolo nesse trabalho. E a ouvidoria, ela não tem buscar a solução direta. A solução é intermediar através das promotorias, através das procuradorias, através dos servidores, buscar soluções para cada problema. E a doutora Liane, inclusive, me indagava quando ela recebeu o relatório é apenas retrato daquilo que já estava lá, que a doutora Rita esteve à frente até março. E então tudo isso foi feito por quê? Pelo ouvidor? Pela ouvidora? Não, foi feito pelos servidores, pelos promotores, trabalho brilhante de alguns. A gente não vai fazer nenhuma crítica àqueles que foram tão brilhantes, mas todo mundo ofereceu a sua contribuição. A doutora Rita, trazendo um modelo externo, ela, ao final do ano passado, inclusive, ela fez a outorga de placas a alguns colegas aí que destacaram como parceiros da ouvidoria. E a gente observou que isso aí é importante para estimular os colegas ao trabalho, que é cansativo. É preciso que a gente... Eu, quando passei pela corregedoria, eu não tinha ideia do trabalho que é feito por algumas promotorias aqui. Diziam, não, promotor tal não trabalha, promotor tal é uma pessoa indiferente aos interesses da instituição. É preciso que a gente busque a informação mais precisa para reconhecer o trabalho de vários colegas da instituição. Porque, às vezes, quando o colega ele é tratado com indiferença, com uma certa ingratidão, vamos dizer assim, ele se desestimula. Então, eu acho que a melhor maneira é estimular cada um de nós, cada colega, para que possa continuar produzindo. Mas a gente, nesse relatório, eu não vou ler todo, porque irei fatores, ele é chato mesmo, ninguém quer ouvir os números, mas tem alguns detalhes aqui que são importantes. Por exemplo, a área da saúde. A área da saúde é preocupante aqui, porque a procura, a busca de soluções é grande, a população quer a solução. Falta de medicamento é uma das situações que esses colegas da saúde se debatem aí para buscar soluções. A fila no atendimento para realização de exames são exemplos da área de saúde que os colegas têm procurado corresponder. A outro ponto também, infância e juventude, maus tratos, abuso sexual. Diz que denúncia tem, através das informações que chegam, trazido essas informações, e a ouvidoria, evidentemente, que através do trabalho dos colegas, tem buscado soluções para isso. Uma outra situação também, que a gente vê, questão do idoso. É uma situação, idoso abandonado, de maus tratos, são situações que a ouvidoria procura intermediar, buscando soluções também, esperando os colegas para encontrar a melhor maneira de resolver. Eu observava aqui, por exemplo, com relação a algum tipo de manifestação contra membros do Ministério Público. Eu vejo que uma das situações que foi colocada aqui, ausência de promotores no interior. Isso é uma questão que tem levado à administração, porque essa ausência de promotores no interior, às vezes, dificulta que a resposta seja imediata para aquele cidadão que espera uma solução para o seu problema. Então, esse é um breve relato, né, no total de manifestações de 587. São várias situações aqui, mas eu não vou tomar o tempo de vocês, porque, afinal de contas, nós temos muita coisa para resolver ainda, né, debater aqui no colégio, mas prometo e digo o seguinte, todo relatório que vier, não é o ouvidor, não é a ouvidoria que está fazendo, está apenas refletindo aquilo, o dia a dia, o cotidiano da instituição. Daqui a 3 meses, a gente vai procurar mostrar de forma detalhada todas essas situações vividas, porque através desses dados estatísticos, eu tenho certeza que a instituição vai ficar mais bem informada e cada colega vai procurar corresponder na medida do possível. Agradeço, sim, Padrone, lamentavelmente demorei, mas é a realidade que a gente vive, nem tudo é agradável. Aliás, eu prometo também que vou ler o meu parecer, mas não vou me retirar da reunião. Vou ficar até o final.
Mas, doutor Libório, eu penso que falo em nome desse colegiado que, não obstante a sua humildade, a sua grandeza, que são marcas da sua personalidade, é mérito seu também, sim. Né? E o senhor merece os parabéns por esses números, porque são números dos 3 primeiros meses do ano de 2019. Né? E são números que evidenciam, né, um crescimento nesse trabalho que a ouvidoria vem fazendo. Verdade que tem aí, sim, o tijolinho de cada procurador que passou por essa experiência, e com certeza todos eles deixaram um legado, mas esses números aí remetem à necessidade desse colegiado reconhecer o seu trabalho. Né? Nós, nos 3 primeiros meses do ano de 2018, nós tivemos apenas 85 né, registros, enquanto que esse ano, já nos 3 primeiros meses, nós somamos números que vão para além de 500 né, registros de procura da sociedade a essa instituição. É importante que isso evidencie, e nós falamos sobre isso no Conselho Superior, isso evidencia não só o trabalho que a ouvidoria vem fazendo, como também a credibilidade da nossa instituição perante a sociedade. Isso é muito bom e precisa e merece, né, desse registro. Mais alguma comunicação? Podemos seguir, então, para a leitura da ordem do dia. Nós temos para deliberação um requerimento 26 de 2019, que trata do pedido de 20 dias de férias, datado de 23/4/2019, da lavra da excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, referentes à segunda etapa do exercício 2018-2019, para fruição no período de 4 a 23, aí está errado, era 23/6, 23/7/2019. Eu só quero, sobre esse pedido, registrar que eu fiz recentemente uns exames, né, e os meus exames apontaram um problema que merece uma investigação, que é um problema no estômago, e meu avô morreu de câncer no estômago, então isso me assusta um bocado. E eu estou me organizando para, no mês de julho, viajar para me cuidar um pouco. Então, como nós temos hoje um plano de saúde, que é a Amil, que cobre boa parte dos colegas que integram essa instituição, eu vou aproveitar esse plano para ir a São Paulo e fazer os exames. Por isso que eu estou pedindo minhas férias. Alguma objeção? Não, o camarote do boi vai, mas é final de semana. Essa é no final de semana. É junho. Boi é em junho, né, doutor Carlos?
Eu ia perguntar sobre isso aqui, 23 de junho, ali, a partir do dia 27. Como é que
final? Não, eu tenho dias de férias poucos, que é o restante daquele período inicial que eu não usufruí. Já foi autorizado por esse colégio. Mas é só um dia, né, doutor Carlos, que é dia útil, que é a sexta-feira, o sábado e o restante é no final de semana. Bom, prosseguindo, nós temos para deliberação procedimento de gestão administrativa, número 497 de 2018, que trata de proposta de alteração da lei complementar número 011 de 93, com vista a adequá-la a nova ferramenta de gestão administrativa instituída pela figura do planejamento estratégico. O proponente é o doutor Públio Caio, Bessa Cirino, a relatora, a doutora Liane Mônica Guedes de Freitas.
Bom dia a todos. Saleta, colegas, eu peço para retirar de pauta, houve um pedido do doutor Públio Caio, ele traz uma proposta que eu vou ter que examinar para poder reapresentar. Então, por gentileza, peço que se retire de pauta.
Certo. Retirado de pauta, então, o procedimento para reanálise da relatora. Em seguida, processo 75-80-97 de 2013, que trata de revisão de atos administrativos da alçada da douta chefia ministerial e da alçada do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça relativos ao pagamento de serviço extraordinário, hora extra, ao pagamento da gratificação de atuação do Ministério Público, GAMP, e à regulamentação do banco de horas aos servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas. Interessado, Sindicato dos Servidores do MP, AM, e relator, doutor Públio Caio Bessa Cirino, que tem a palavra.
Obrigado, presidente. Eu vou pular o relatório, que é longo, vou entrar logo no parecer, começando pela preliminar de incompetência. Eu digo que ab initio cumpre registrar que a lei orgânica do MP, ao estabelecer a competência deste colegiado, dispõe no artigo 33, inciso 5, que é competência do colegiado julgar recursos interpostos contra ato administrativo do PGJ, excetuados de execução orçamentária e financeira. E nesse mesmo sentido, o artigo 11 do regimento interno repete a redação. O Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive no seu enunciado 14, que é de 13 de junho de 2017, dispõe que atos praticados por procuradores gerais ou por seus delegatários na função de ordenador de despesa ou de gestão não podem ser revistos por qualquer órgão colegiado dentro da própria instituição. Depreende-se dos normativos acima citados que o Colégio de Procuradores possui a sua competência de revisão e deliberação restringida nas matérias afetas à gestão ou execução orçamentária do MP. Então, partindo dessa premissa, impede reconhecer que os pedidos constantes das alíneas A, B, E e letra F não são passíveis de controle por este egrégio colégio. Os pedidos constantes da linha A, B e da linha E buscam, em síntese, reconhecer o direito subjetivo dos servidores ao adicional por serviços extraordinários e, por consequente, a implementação e o pagamento do retroativo, segundo a fórmula prevista na Constituição Federal, ou seja, acréscimo de 50% do valor da hora normal. Note-se que a apreciação de tais pedidos afetará diretamente na execução orçamentária do órgão, cuja matéria é restrita à esfera de decisão do PGJ, ou da PGJ. Neste sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal, leio só uma parte que interessa, não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público ou ao Colégio de Procuradores de Justiça revisar ato do PGJ no âmbito de seu dever-poder de gestão e de administração de sua unidade ministerial que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade. O pedido da linha F, por sua vez, que requer a criação de um núcleo, fórum ou comissão permanente de discussão e negociação composta por representantes da administração do MP e do Sindicato dos Servidores, também não merece ser conhecido porquanto tratar de matéria afeta apenas ao PGJ como gestor administrativo, não cabendo de igual forma a ingerência por este órgão colegiado. No entanto, cabe ressaltar que, apesar da impossibilidade de rever os atos administrativos de execução orçamentária e gestão, não há óbice para análise por este colegiado da legislação regente, em especial quando verificada a sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. É o que diz o próprio enunciado 9 do Conselho Nacional, que ressalva que não compete ao Conselho Nacional do MP revisar ato do PGJ no âmbito do seu devido poder de gestão, que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade. Ou seja, se desbordar da legalidade, proporcionalidade e moralidade, passível de apreciação. Assim, voto pelo conhecimento apenas do pedido da linha C e D, no que se refere à revisão da legislação referente a GAMP e banco de horas, que é a linha E. Então, a preliminar que eu coloco e submeto inicialmente a votação é essa. A primeira parte dos pedidos tratam diretamente de questão que tem reflexo orçamentário, né, porque pede, inclusive, pagamentos retroativos. Eu já, em razão de episódios anteriores, com este colegiado. Todos relembram aquele caso da dona Helena, né? Que não obstante a minha consciência esteja absolutamente segura e tranquila sobre aquilo que fizemos, o Conselho Nacional do Ministério Público não só entendeu diferente, como abriu, não sei que nome Iuris é aquele, que não era uma sindicância, ainda não era um PAD, mas era, deram a nós, inclusive, prazo para nos explicarmos. Nós quem? Aqueles membros do Colégio de Procuradores que votaram no sentido de reconhecer o direito dela, né, a percepção daqueles valores. É, gato escaldado corre de água fria, né? Então, já estou aqui no entendimento de que não vou bater murro, dar murro em ponta de faca se o Conselho Nacional já tem o enunciado 14 e o enunciado 9. E já teve caso concreto conosco, inclusive, de refazer essa situação. Eu estou entendendo aqui que o Colégio de Procuradores não tem atribuição para analisar pedidos que versem diretamente sobre execução orçamentária, como é a hipótese de pedir, inclusive, os retroativos relacionados a hora extras e gampos, etc., que a gente vai analisar em outra situação, e não essa especificamente. Então, eu submeto, Excelência, a votação, apreciação, essa preliminar, para depois passar ao mérito ou não.
Doutor Carlos.
Efetivamente que o caso anterior da doutora Helena merece uma reflexão. É, eu vejo uma diferença ontológica entre uma decisão desse colégio que reconhece um direito e aquele que implica numa decisão do colégio determinando ao procurador-geral o pagamento. Essa segunda hipótese foi descartada naquela situação. Ou seja, nós analisamos o direito. No entanto, pelo relato do doutor Fulvio Caio, percebe-se que há no requerimento questões referentes ao próprio pagamento, inclusive de efeito retroativo. Embora eu tenha algumas divergências em relação a essa questão do Conselho Nacional do MP, eu vou seguir nessa trilha. Eles já decidiram, não é aquele ditado popular, amarra-se o burro onde o burro do dono manda.
Doutora Jussara.
A linha A, porque a linha A fala expressamente em reconhecimento de direito.
Essa parte vai ser no mérito. A preliminar, em princípio, é dos pagamentos relacionados ao retroativo.
É porque o senhor excluiu algumas alíneas. Eu quero saber se a linha A foi excluída.
Não, vai entrar no mérito, na análise do mérito. Por isso que eu estou primeiro só com a preliminar. Vai ser avaliada. Vai ser avaliada.
Mais alguém quer se pronunciar?
Para esclarecimento, nós estamos entendendo aqui, para a votação, para ficar bem claro, tudo aquilo que diz respeito a pagar, o colegiado não tem, o meu voto, competência para reconhecer. Pagar os retroativos ou pagar o daqui para frente.
Vamos submeter, assim, então, essa preliminar à votação. Mais alguém quer se pronunciar? Então, em votação, alguém? Vamos começar pelo doutor Flávio. Doutora Sandra. Com relator. Doutor Carlos, com relator. Doutora Noemi. Doutora Silvana. Doutora Suzete.
Com relator.
Doutor Libório. Doutora Maria José. Doutora Jussara. Doutora Antonina. Doutor Mauro. Doutora Liane. Doutora Carla. Doutora Silva. Então, por unanimidade, acolhida a preliminar apresentada pelo relator.
Então vamos ao mérito, presidente. A questão singe-se sobre a regulamentação do serviço extraordinário realizado pelos servidores do MP no que se refere à fórmula adotada para sua remuneração e sua conversão em folgas, bem como a proibição da conversão do saldo de horas positivos em pecúnia. Inicialmente, é importante consignar que, quando prestado o serviço extraordinário pelo servidor, o administrador público possui a faculdade de realizar a compensação de horas ou o pagamento das horas extraordinárias. A Constituição Federal garante, no seu artigo 7º, inciso 16, combinado com 39, parágrafo 3º, um parâmetro mínimo. Diz a Constituição: a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% em relação à do normal. A Constituição Estadual do Amazonas, da mesma forma, reconhece o direito do serviço extraordinário aos servidores públicos do Estado do Amazonas, em seu artigo 110, parágrafo 3º, que diz: a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir, garantindo-se aos servidores ocupantes do cargo público o direito disposto no artigo 7º, e cita todos os incisos, e ainda os que, no termo da lei, visam a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço especialmente. Então, se refere a Constituição Estadual também ao artigo 7º e o inciso que trata da hora extra, 50% da hora normal. No âmbito do MP do Amazonas, para fim de remuneração da hora extra, do serviço extraordinário, foi criada a GAMP, regulamentada pela Lei 3.147 de 2007 e pelo Ato PGJ 205 de 2010. Dispõe a lei, artigo 6º, fica criada a gratificação de atuação do MP do Amazonas, GAMP-D, a ser paga aos agentes públicos que estejam à disposição do MP do Estado do Amazonas e que exerça atribuições no âmbito da PGJ na capital do interior em jornada de trabalho de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. O percentual da GAMP é a ser atribuído aos servidores efetivos será de até 50% incidente sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 8º da lei, podendo ser atribuída proporcionalmente aos dias trabalhados quando por período inferior a 30 dias. Estabelece ainda o ato PGJ 205, alterado pelo ato PGJ 3 de 2018, que será calculado mediante a aplicação dos percentuais a seguir fixados: incidentes sobre vencimentos básicos, proporcionalmente às horas de atividade que excederem a jornada normal de trabalho de servidor. Então vem a tabela dizendo aqui: agente de serviço, agente de apoio, agente técnico. Horário diferenciado percentual: até 16 horas, até 17 horas, 30%. Até 18, 40%. Após 18, 50%. E o agente técnico jurídico: até 17, 21%. Até 18, 28%. E até as 18, 35%. A Lei 3.147, de 2007, ao criar a GAMP-E, estabeleceu fórmula diversa da prevista na Constituição Federal, ao determinar que a sua remuneração seria calculada sobre vencimento básico, em vez de incidir sobre a hora normal, além de fixar percentuais abaixo do mínimo estabelecido pela Constituição, ou seja, abaixo de 50%. Tal dissonância também permanece na conversão das horas extras em banco de horas, dispõe o ato PGJ 328 de 2014. Artigo 10. Fica instituído o banco de horas para compensação da jornada de trabalho do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, visando atender necessidade urgente e especial que não possa ser suprida durante o horário de expediente normal, observados os critérios descritos neste artigo. Parágrafo 5º. As horas referidas neste artigo integrarão o banco de horas na proporção de 1 por 1, quando prestados além do expediente normal do servidor, ou na proporção de 1 por 2, quando prestados em finais de semana, feriados ou horário noturno, respeitado o limite máximo de 240 horas anuais de trabalhos extraordinários. Referido o ato ao adotar a fórmula 1 para 1 para conversão das horas extras, após o expediente normal do servidor, e não 1 por 1,5, estipula a fórmula diversa da garantida constitucionalmente. O parâmetro constitucional previsto no artigo 7º, 14, por constituir um direito social do servidor, pode ser majorado, mas jamais diminuído. Registre que o próprio Conselho Nacional do MP, ao regulamentar o banco de horas dos seus servidores, estabelece a proporção de 1 para 1,5 nos sábados e pontos facultativos, e nos domingos e feriados a proporção de 1 por 2. Assim, estabelece a portaria do Conselho Nacional. Artigo 6º. Para fim de compensação da jornada de trabalho, o sistema eletrônico de controle de frequência registrará em banco de horas, conforme o caso, o saldo positivo ou negativo resultante de... Parágrafo 2º. Inciso 5º. Tempo de serviço prestado aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Parágrafo 2º. Na hipótese desse inciso, as horas de trabalho prestadas nos sábados e nos pontos facultativos serão computadas na proporção de 1 por 1,5 e aos domingos e feriados na proporção de 1 por 2, desde que não remunerados como serviço extraordinário. Artigo 12. As horas de trabalho cumpridas em regime de plantão entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro integrarão um banco de horas específico na proporção de 1 para 2. E deverão ser utilizados impreterivelmente até o dia 30 de novembro do ano subsequente. Em relação à proibição da conversão do saldo de horas positivos concedido ao servidor em pecúnia, estabelecido no artigo 11 do ato PGJ 328, tal vedação também merece ser revista. A proibição da conversão em pecúnia só é exigível quando for possível ao servidor obter a compensação de horas. Cumpre à administração pública gerir o banco de horas a fim de que os servidores usufruam, sem prejuízo da continuidade da prestação de serviço público, as suas folgas. No entanto, nos casos de aposentadoria ou exoneração, ante a impossibilidade do usufruto de referidas horas, eventual saldo positivo de banco de horas deve ser pago em pecúnia ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Diante do exposto, ante a necessidade de adequar referidos atos normativos à Constituição Federal, voto no sentido de que a Procuradoria-Geral apresente ao Colégio de Procuradores um anteprojeto de lei, adequando a Lei 3.014/2007 ao ordenamento jurídico vigente, bem como pela alteração do ato PGJ 328/2014, a fim de estabelecer o parâmetro mínimo constitucionalmente garantido. É como eu voto, excelência.
Doutora Jussara.
Bom, como eu fiz parte da comissão que originalmente criou a DAMP-D e a DAMP-EC, que justamente esse D é para quem estava à disposição do E para os efetivos. Eu vi que foi reformulado porque não tinha esse percentual diferente para técnicos jurídicos, era um percentual para os servidores em geral, a primeira versão dessas DAMPs que foram criadas. Eu vou pedir vista, excelência, porque eu quero fazer um cálculo que eu não tenho condições de fazer aqui. Porque quando eu pedi, inclusive, a ajuda da Patrícia, que está lá nos aposentados, porque ela também fez parte da comissão, ela, a Adelina, a Vívia, que criou essas coisas. E porque a minha dúvida, e eu não tenho condições de fazer esse cálculo agora, porque esses percentuais é por hora. É diferente do percentual de presença na Constituição. E feito esse cálculo que eu quero fazer, pode estar até maior do que 50%. Porque quando a Constituição fala em 50% a mais, você teria que dividir o salário do servidor por 30 dias, depois calcular o número de horas, quanto ele gasta por hora, para ver o que seria 50% a mais da hora, para ver se esse percentual da
maior.
Porque o percentual que está aqui, eu repito, senhores, não é o mesmo percentual que a Constituição fala, então eu não posso compará-los, a não ser que eu faça cálculo de outro num caso concreto. Então, assim, como eu estou achando que fazendo esse cálculo, os nossos percentuais dá até maior do que 50%, eu gostaria de pedir vista para tirar essa dúvida. Eu peço desculpas de não conseguir fazer esse cálculo aqui rapidamente e para já verificar isso agora. Então, eu pediria, inclusive, o auxílio com autorização de Vossa Excelência.
Claro, doutora.
Da Patrícia, para me ajudar a fazer esse cálculo.
Com certeza. Então, pedido de vista da doutora Jussara. A esse processo, nós passamos para o procedimento. Alguém mais quer se pronunciar quanto a ele? Não. Passamos para o procedimento de gestão administrativa seguinte, 507/2018, que trata de proposta de resolução que dispõe sobre a criação da Câmara de Mediação e Conciliação Sanitária. Interessada, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Jussara Maria por Deus e Silva. Relatora, excelentíssima senhora doutora Maria José Silva de Aquino, aposentada, tem como relator, portanto, o doutor Nicolau Libório dos Santos Filho.
Senhora presidente, eu vou ser direto, bem objetivo, porque não merece maiores debates sobre o assunto. E vou na parte conclusiva. Considerando que a matéria do presente procedimento foi abrangida pelo ato 208/2018, folhas 43 e 50, que instituiu o núcleo permanente de incentivo a autocomposição do Ministério Público do Estado do Amazonas, caracterizada se encontra a perda superveniente do seu objeto. Então, houve perda do objeto, e para não tomar o tempo dos senhores, o meu voto é em consonância com o posicionamento gerado pela eminente procuradora, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, através do despacho número 004 de 2018, pelo arquivamento, manifesto pelo arquivamento sob análise. É como vota.
Doutora Jussara.
Desculpa, excelência, como eu tive acesso ao voto da doutora Maria Giacchino antes, porque eu não lembro se foi lido. O arquivamento seria em função do despacho por causa do voto dela? Eu não entendi a perda do objeto.
Na verdade, ele foi redistribuído por conta da aposentadoria da doutora Maria José para o doutor Libório. Eu penso que no momento da redistribuição tem um despacho.
E o despacho de vossa excelência pela perda do objeto seria sob que fundamento?
Por conta da criação do NUPIA, doutora. Na verdade, o NUPE vai trabalhar a autocomposição e a mediação e vai abarcar, inclusive, as questões afetas à saúde. E aí, o doutor Libório tem, como nós, esse entendimento de que houve a perda do objeto.
Bom, eu acho que é um pouco diferente, porque quando eu peguei esse projeto, apresentei, eu peguei o modelo da Paraíba, onde o núcleo é feito através de um convênio com a Secretaria de Saúde e que ficam servidores 2-3 vezes por semana da Secretaria de Saúde dentro do Ministério Público, resolvendo as questões com a delegação do secretário, resolvendo as questões diretamente. Eu penso que esse núcleo maior não abarca todo o objeto do projeto, mas deixa a deliberação aí dos colegas, porque senão esse núcleo abrangendo todas as matérias, ele faria convênio com todas as secretarias, é porque se pegar o modelo que funciona muito bem na Paraíba, onde foi feito um convênio com a Secretaria de Saúde, e com servidores da Secretaria de Saúde, que não é todo dia, se eu não me engano, são 2 ou 3 vezes por semana, e eles resolvem na hora ali uma coisa que não precisa ficar mandando ofício. Ora, o doutor Libório acabou de dizer que no último trimestre a maior demanda que procurou o CAP lá, que procurou a ouvidoria, foi saúde. Ora, se a nossa maior demanda, 85 casos, foi saúde, não seria interessante ter um núcleo para a saúde e fazendo esse convênio com a Secretaria de Saúde e resolvendo as questões diretamente aqui, sem estar precisando mandar ofício, vai informação para lá e para cá. Quer dizer, foi uma ideia de um projeto extremamente que deu extremo resultado lá, vocês podem procurar saber, no Instituto da Paraíba, e por isso que eu trouxe essa ideia. Eu entendo que um núcleo que vai abarcar tudo não vai ter o mesmo finalidade, o mesmo sentido e a mesma efetividade. Era só
nesse
sentido
que eu queria me pronunciar.
Doutor Mauro.
Pois não, excelência. A ideia é excelente. Termos núcleos de composição, autocomposição, é o avanço que o Ministério Público almeja. Né? É a forma proativa com que o Ministério Público vai buscar soluções e não somente judicializar as questões. Agora, é importante frisar que o NUPIA vai ter essa finalidade de ser um espaço de autocomposição, onde os promotores poderão levar questões, inclusive a de saúde, e o Ministério Público está investindo nessa proposta, que pode ser o embrião para depois, quem sabe, formar ou ampliar esse próprio núcleo ou criar outros temáticos, conforme a matéria vai ser discutida. Mas nesse primeiro momento, nos parece importante investirmos no NUPIA, como tem sido feito pela administração, para que tenhamos condições de testar, fazer um projeto piloto, antes de investirmos pesadamente, como é, por exemplo, esse núcleo que foi colocado, da saúde, porque eu li rapidamente o processo anterior, onde a doutora Maria José Aquino teve o cuidado de pedir um estudo de impacto financeiro sobre essa proposta. E o impacto seria enorme, mais de R$1 milhão para você ter uma equipe, estrutura, para que esse tipo, evidentemente que não é gasto, é investimento. Né? Mas eu acho que nós já estamos fazendo esse investimento agora no Núpia. Claro que não chega essa cifra toda, porque é apenas um embrião, é uma proposta que está sendo discutida, inclusive capitaneada pela doutora Anabel. Então, vamos fazer essa proposta vingar e, quem sabe, mais no futuro, dentro das nossas condições financeiras, orçamentárias, inclusive, a gente possa expandir para outras propostas de núcleos como esse de autocomposição temáticas. Né? Então, é importante frisar a importância desse tipo de proposta, porque mostra um Ministério Público proativo e não somente demandista judicial, né? Mas que realmente propõe políticas de resolução independentemente de assunto.
É importante frisar também, com relação ao Núpia, que vai ser inaugurado no próximo mês, que nós já estamos com toda a estrutura do Núpia montada no nosso prédio na Paraíba e estamos aguardando apenas a assinatura do termo de convênio com a Prefeitura e com o Governo do Estado para a cessão dos servidores. O que nós fizemos para que o Núpia pudesse realmente acontecer? Nós firmamos parcerias com o governo e com a prefeitura para que fossem cedidos os servidores e as equipes multidisciplinares fossem constituídas. Porque a doutora Anabel, que é a coordenadora do Núpia, ela entende que nós não temos como levar a efeito uma proposta dessa monta com esse desiderato de resolver, né, situações sem que seja necessariamente, sem que haja necessidade de nós litigarmos, sem que nós tenhamos os técnicos para isso. Então, ela pensou, inclusive, doutora Jussara, na questão da saúde também, na necessidade de nós termos técnicos que possam nos ajudar na solução dessas contendas relacionadas à saúde. Por isso, nosso entendimento de que a criação do Núpia abarcaria a proposta apresentada por Vossa Excelência. Eu não sei lhe dizer exatamente se, porque a senhora tem um outro entendimento, se na prática isso vai ser possível. Eu só entendo que é complicado para nós hoje, nós criarmos no âmbito da instituição uma estrutura aqui, além do Núpia, para trazer para cá servidores do Estado também para resolver uma situação que o Núpia pode resolver com a equipe que já está sendo cedida pelo Estado. A minha preocupação é só essa, é o Estado ter todo esse suporte para ceder servidores para uma proposta dessa natureza e além, né, dela, o Núpia. Nós estamos recebendo da Prefeitura, por exemplo, 7 servidores. São 2 pedagogos, 2 assistentes sociais, 2 psicólogas e 1 administrativo, que a prefeitura está cedendo para contribuir com o Núpia. Com relação ao estado do Amazonas, nós já temos, da parte do governo, já um pedido para diminuir o número de servidores solicitados, porque eles não têm como atender. Eles já destacaram que eles já cederam servidores para nós, para o GAECO, nós temos servidores do Estado cedidos para o GAECO, em número que talvez o doutor Mauro possa precisar, melhor que eu, mas o Estado já sinalizou com a dificuldade que vem enfrentando para a cessão de servidores. Né? Então, 6, hoje 6 no GAECO. Então, assim, a minha preocupação é sobretudo essa.
Presidente.
Saúde.
Presidente.
Foi a doutora Silvia inscrita, em seguida o doutor Pube.
A princípio, o núcleo são causas afetas, saúde afetas à família, idosos, maus tratos, são questões específicas da família, saúde ligada ao direito de família, a interdição ao idoso.
Eu entendo que essa era a ideia inicial da doutora Anabel. Hoje, o NUPIA já vai abarcar, e ele foi inclusive já regulamentado, nós já temos a normatização do NUPIA, ele vai alcançar um número maior de demandas, doutora. A ideia inicial da doutora Anabel era trabalhar com família, mas ela já estendeu esse espectro de atenção. Eu entendo que não, mas... Pois não, doutora.
Me lembrei agora do meu tempo de movimento estudantil nosso, né? E tinha tanta sigla de centro acadêmico que a gente não sabia quem era quem ali, né? E agora começa as NUPIA, não sei aqui, uma série de coisas. Eu quero pedir vista desse processo até para me inteirar de tudo dessa vez. Eu estou, confesso, extremamente confuso sobre isso aqui.
Certo. Vista ao doutor Público Caio. Bom, em seguida... Eu vou deixar... eu peço que o procurador mais antigo assuma esse procedimento seguinte. Nem pode ser o doutor Flávio, porque ele funcionou nesse procedimento também. E eu, como presidente atualmente do conselho, também não posso apregoar. Doutora Sandra Cal. Impedidos estão eu, doutor Flávio, doutor Carlos, doutora Jussara, doutora Liane e doutora Carla. E se deram por suspeitos, doutor Francisco e doutor Pedro.
Bom, em razão disso, como é o último processo da pauta, eu peço licença aos colegas, desejando um bom fim de semana.
Bom fim de semana para o senhor também. Doutora Sandra assume. Pois não.
Bom dia a todos. No momento o quarto processo da pauta, procedimento de gestão administrativa, PGA número 001-2019-00235. O assunto é recurso em face da resolução número 009-2019 do Conselho Superior do Ministério Público. Recorrente, excelentíssima senhora promotora de justiça de entrança inicial, doutora Yara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula. Relatora, excelentíssima senhora doutora Antonina Maria de Castro, do Couto Vale. Apreguei o presente processo, porém informo que não existe quórum. Teremos que adiar para que seja convocado promotor de justiça.
Bom, os membros que são conselheiros não vão poder atuar nesse processo. Doutora Jussara, eu, doutor Flávio. Dois, três, quatro, cinco, seis. Então tem.
Ele está contando com a doutora Jussara, ela não pode, ela está impedida. Ah, tá, tá. Ah, então pronto, então... Só um minutinho, porque o Diego está destacando aqui a necessidade da maioria absoluta. E se trata de um recurso da doutora Yara. Eu já devolvo a presidência para a senhora, doutora Sandra. Só dirimir essa dúvida.
Para o comparecimento dos procuradores, o parágrafo terceiro, as decisões do CPJ serão tomadas por maioria simples de voto, presentes a maioria absoluta de seus membros. Presentes. Estão presentes a maioria absoluta. Não está dizendo que o voto é pela maioria absoluta. É presentes a maioria absoluta.
Inclusive os impedidos?
Sim, para no momento que abre o quórum, veja bem o que diz aqui, as decisões serão tomadas.
Abertura, né?
Formariam assim presentes a maioria absoluta dos seus membros que integram o colegiado.
Então, devolvo a presidência à senhora, doutora Sandra.
A votação se dá por maioria simples.
Certo.
Os qualificados são para outras situações, né?
Perdão, essa foi a informação que eu recebi. Então, com a palavra, a digníssima, excelentíssima senhora, doutora Antonina Maria do Castro de Couto Vale, para proferir seu voto. Eu tive acesso também até aqui.
Então, para a gente ver o que eu escrevi para a gente, a senhora do Curiar, a Rebeca, a gente vai me ensinar. Então, eu quero que você tenha falado da segunda categoria de Malone. Atualmente convocada para a Mona Cresce, eu estava com a matéria de escrita da capital, em face da decisão do governo da intervenção número 9, que consegue o período de Ministério Público. Pela Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões, em Portugal, pelo período de 2 anos, a contar de 28 de janeiro de 2019. Refere que a norma citada não criou afastamentos parciais em razão do local da realização do curso, da periodicidade das aulas do curso ou da área de capacitação. Indica que a lei considera tal afastamento para efetivo exercício para todos os efeitos legais e por isso. Tal disposição legal não teria sentido se o membro tivesse que estudar e exercer seu ministério durante o período de 2 anos. Aponta ainda a ministra do Corrente que o afastamento parcial, objeto da citada resolução, abrange apenas o período das aulas, de maneira que, durante o período de 2 anos, os dias em que não houver aula, será trabalhar em qualquer promotoria da capital. Destaca também a existência de 2 afastamentos integrais de servidores da casa, concedidos recentemente e sem maior dificuldade. Além disso, ressalta que há menos de 1 ano, no pleito citado, a doutora Marcele Cristina de Figueiredo Arruda postulou o portal direito e foi concedido na integralidade. Assim, entende que deva ser dado o mesmo tratamento visto que os casos estão vivendo. No mais, reitera de cumprir todos os requisitos necessários para o deferimento do pedido, o que refere o abalo ao interesse público na concessão da licença integral. Motivo pela qual reiteia pela reforma do decílio, a fim de que ele seja garantido o afastamento integral das atividades ministeriais do período de 2 anos. é o relatório que eu passar ao todo. Também pedir que as possibilidades estão presentes, aí tem conhecimento. Quanto ao mérito, nos termos do artigo 316.3 da Lei Complementar 11.93, os afastamentos para frequentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento no país ou no exterior, com duração máxima de 2 anos, deverão ser precedidos de autorização do Conselho Superior do Ministério Público. No artigo 31.3.316, fala justamente isso, durante prévia autorização do Conselho Superior. Com base nisso, a comissão dos autos, vê-se que é interessada a atender os requisitos necessários ao determinado. Nesse ponto, consta da resolução número 143 de 2004 do Conselho Superior do Ministério Público, precisamente no parágrafo 2º do artigo 1º, o afastamento do membro do Ministério Público para participar em curso de pós-graduação, lato sensu, especialização e suficiência no prazo geral, somente será autorizado quando ocorrer compatibilidade de horário e manifestação da Corregedoria Geral do Ministério Público após ouvir o centro de estudo, CEA. Houve, portanto, manifestação CEAS que nos informa que não será atingido o limite de 3% de afastamento anual para participação em curso de pós-graduação. E que a intimação equivale a 5 membros e, no exato momento, apenas 2 promotores de justiça estão autorizados a apresentar curso de aperfeiçoamento, quais sejam a doutora Marcelo Coutinho de Figueiredo Arruda e o doutor Rômulo de Souza Barbosa, sendo a recorrente a terceira beneficiária. O que alcançaria o limite mencionado, daí a aprovação pelo CEA. Ademais, da Corregedoria Geral do Ministério Público também emitiu a certidão de regularidade do serviço, em favor da interessada, conforme são as pessoas sabendo que é o que é. Após observar o atendimento dos requisitos constantes no artigo 2º parágrafo, 1º e 2º, bem como artigo 4º e 5º, todos do ato número 5. Da Corregedoria Geral do Ministério Público. Aí vem o despacho. No despacho do CEAP e da Corregedoria, foi deferido no Conselho, o Conselho decidiu. A primeira decisão são as decisões que foram feitas. Na primeira, autorizar o afastamento da Lei Contrariada e Rebeca. Exercício de suas funções ministeriais. Há uma pequena diferença que eu vou ter que observar, porque na primeira decisão, o Conselho realmente autorizou, mas que ela deveria exercer suas atividades populares na promotoria da sua titularidade, ou seja, na comarca de Maueiro, desde que respeitado o período máximo de 2 anos, condicionando a assinatura do texto, com o que se abriu. Parágrafo 1º, do artigo 1º, da resolução número 175. O que aconteceu? De tal liberação, a recorrente ingressou com o pedido de reconsideração. Não mais, teve que buscar a gente uma hora. Ele fazia o pedido de reconsiderar. Mas eu fui esperando. Diante disso, houve uma outra decisão. Vamos ver aqui, está me ensinando. Autorizar o afastamento da Excelentíssima Senhora Doutora Yara Rebeca Rodrigues de Nova Gonçalves, do exercício de suas funções ministeriais. Está a contar com o Conselho de 2019 em relação aos requisitos necessários à utilização dos módulos e das provas, bem como atividades relacionadas à dissertação. De modo que, nos intervalos do mestrado, a promotora de justiça deverá exercer suas atividades regulares na capital. À disposição da administração, devendo funcionar nos processos da comarca de Maués e Eucruzes, no período de 2 anos. Aí, novamente, assim, a surpresa e veio o Conselho Superior, Percebe-se que a mudança aqui, agora, tem que estar no intervalo do mestrado na capital do Estado. estado e fazer o funcionamento da oferta com a questão da outra. Ou seja, traz a um só para a vontade de nós poder fazer uma marcha do dia e de proporcionar o deslocamento da interessada à distribuição de tal participação às leis de vida. A geração, mas eu estou com o lado de reconsideração do orçamento, já que a mesma funciona pela possibilidade de orçamento parcial de forma subsidiária conforme. Também não se pode evitar a justificativa constante na declaração do voto número 19, do voto exterior, a que é com afastamento integral até 1º de outubro de 2019. E opina para que seja de um ano para a elaboração da tese, com dados a partir de 2 de outubro de 2019, a promotora de justiça fique à disposição. Está com uma situação que está em relação a isso. Um ano, ela vai ter que buscar, ele foi, e esse um ano, agora tem três datas que são muito importantes. Vocês apresentam além das aulas iniciais, tem também três trabalhos que vão exigir da colega que ela fique realmente só nesse estudo. O que apontou aqui a dona corregedora foi que das 72 promotores de justiça, 18 estão válidos. Então, tem uma outra situação. Porque o afastamento da doutora Marceira e o nosso afastamento do Fernando era uma outra situação. Todas as promotoras do interior estavam ocupadas, todos estavam lá. Então, eu acredito que o Conselho tenha autorizado, porque o colega da participar. E agora vem de uma situação que eu gostei para que o colega ficasse, e também o colega ficasse em 2 anos aqui, no curso daqui, né, de 2 anos. Tem várias situações aqui que foram trazidas. Das 72 categorias, 54 estão ocupadas. Não necessariamente tem que ser um aumento. Um dos esclarecimentos que eu trago para a referência, acerca do cronograma do mestrado em ciências físicas, registrado na cidade de Lisboa pela Universidade Autônoma. Ele fica difícil e trata do mestrado de modalidade intensiva, com aulas concentradas no mês de janeiro, fevereiro, julho e agosto, com o intuito de facilitar a participação de brasileiros na área de justiça, os quais não possuem condições de se ausentar do Brasil por longos períodos. Informações prestadas pela doutoriária só foram exigidos 6 artigos jurídicos, sendo cada um reservado no mínimo de laudas, onde são proibidas situações diretas e indiretas, deve ser todas em volta de cima da festa, elas estão encerradas. Realmente requer um estudo, requer uma dedicação da colega para fazer esse mestrado. Não pude deixar claro que os referidos artigos possuem datas específicas para a entrega da parte escrita, nos dias 15 de abril de 2019, data próxima, 1º de maio e 15 de maio, e os outros 3 na primeira semana de julho, ocasião em que tais artigos deverão ser definidos oralmente para apresentação pública. Verifica-se que após o módulo de julho e agosto, o mestrando deverá até o dia 1º de outubro de 2019, apresentar o pré-projeto, que, se aprovado, terá um prazo de 1 ano para apresentar seu projeto. Então, são várias observações aqui que nós devemos ter em consideração. Nesse contexto, em que pese os casos de que foram deferidos os afastamentos integrais de membros da instituição para curso de aperfeiçoamento, não se pode negar a atual situação de carência de membros nas comarcas do interior. No caso, segundo o recente dado da PGV,
Havendo alguém que queira discutir o voto, por favor. Doutor Mauro.
Elogiar a decisão salomônica da doutora Antonina, né? Busca atender o interesse da administração e, ao mesmo tempo, dar um alívio à doutora Yara, que a gente sabe que quem faz curso de mestrado e doutorado, ainda que seja num país amigo, que tem a mesma língua, mas eu sei que Portugal, ela exige muita leitura, muita dedicação, literatura estrangeira, inclusive não só portuguesa, inclusive que se use a língua vernacular deles, não a nossa. Eles não consideram o português brasileiro para a elaboração das suas teses. Tem que ser o português de Portugal. Então, há uma série de restrições que a colega vai ter que atender. Não é simplesmente chegar lá, assistir matérias e pronto. Então, assim, no meu modo de ver, inclusive eu queria uma informação, eu soube que a procuradoria vai está pensando em fazer a nomeação de mais 8 promotores. É isso, o mais breve possível, né? Então, assim, embora entendo a decisão da doutora Antonina de dar essa decisão salomônica, e entendendo também que a administração tem carência de promotores no interior, mas a gente tem que saber que também 2 colegas foram integralmente, estão podendo se dedicar de forma integral ao seu trabalho acadêmico lá. Então, eu penso que o tratamento tem que ser isonômico, ainda que a administração tenha falta de servidores, tenha falta de membros. Lembrando que a colega Yara, ela está atualmente na PROEP, na Promotoria de Execuções Criminais, que é uma promotoria que não é pouca coisa. Tem um volume enorme de trabalho. Então, assim, se eu estivesse na posição dela, eu ia fazer questão de pedir a integralidade do tempo para que eu possa pudesse me dedicar ao trabalho acadêmico. É um investimento que a administração faz entre aos seus membros. Se haverá falta de membros no interior, eu penso que isso vai ser suprido brevemente com a nomeação de mais 8 promotores
para o interior. Então isso vai dar um alívio. E eu acho que não seria justo a colega ser prejudicada no trabalho que a gente sabe, a doutora Maria José Nazaré já fez trabalho, já fez mestrado fora, o doutor Roque, a própria doutora Jussara fez. Então, assim, a gente sabe o trabalho e o volume de matéria que tem que ler e fazer artigos. Então, eu sei que a doutora Yara vai fazer o possível e o impossível para atender as demandas da sua promotoria e compatibilizar com as demandas do seu trabalho acadêmico. Mas eu penso que, por uma questão de justiça, ainda que a decisão, volto a enfatizar que a decisão que aqui é apresentada, ela é salomônica, ela tenta atender a demanda da doutora Yara e bem como a necessidade da administração, mas eu penso que, em face dos precedentes que foram dados, a colega ela merece o mesmo tratamento para que seja disponibilizado o tempo integral para que ela possa desenvolver a sua atividade acadêmica sem se preocupar com as demandas naturais da promotoria. Então, assim, eu entendo que o meu posicionamento, o voto teria que ser no sentido da integralidade, do afastamento integral da promotora para que possa desenvolver o seu trabalho acadêmico.
Presidente.
Presidente,
se me permite, não tenho dúvida que o ideal, o mundo ideal seria esse. Se a administração entende que aquele curso que um colega deseja aperfeiçoar, estricto senso, lato senso, atende ao interesse público. Quando ele diz que atende ao interesse público, ele está querendo dizer que o curso é de interesse para o Ministério Público, porque vai especializar uma mão de obra que dará retorno à sociedade, ao judicionato. Que essa avaliação que o CEAF tem que fazer, que o Conselho tem que fazer, ela é também importante, porque não há, na verdade, aquele direito subjetivo de qualquer um dizer eu quero estudar e eu tenho o direito de estudar. Eu já disse até aqui, então, peço desculpa, jocoso, mas repito, que por caso eu vou fazer o mestrado em teologia, na verdade eu vou fazer em direito canônico em Roma, porque, aos que sabem, eu sou ministro da palavra na igreja. Eu juntaria o útil ao agradável para mim. Pegaria a bolsa, o que fosse, e estudaria. Claro que eu estou exagerando no exemplo. Mas seria indeferido se eu fizesse isso, porque não tem interesse público, tem interesse do público, não público. Né? Então, é preciso que a gente não confunda, às vezes, o interesse individual com o interesse institucional e público. Lembro que quando só tinha mestrado em direito ambiental aqui no Amazonas, todo mundo queria fazer mestrado, mesmo sem menor vocação para aquele troço. Eu até agradeço ao nosso ex-querido e admirado Dr. Carlos Alberto Bandeira, de Araújo, que ele indeferiu o meu pedido na época que um conjunto de colegas foram, que ele disse: o que você vai fazer lá? A sua especialidade é a infância, procura uma coisa na infância. Mas como eu estava dando aula, me interessava porque eu teria um título, então já era um interesse privado, interesse meu, interesse particular, que eu queria ter aquilo para ter um título. O Ministério Público não é academia, é bom que se diga de passagem, nós estamos aqui disputando título de doutores, mestres, etc. Se pudermos tê-los, muito bem, desde que não sacrifiquemos o interesse institucional, que é saber se está sobrecarregando promotoria de justiça num momento que não pode, e o interesse público, para saber se estamos com o dinheiro público fazendo apenas o atendimento de interesse privado. Eu recordo, presidente Sander, que quando eu era ainda estudante lá na Faculdade de Filosofia, um professor nosso lá da área, não de filosofia, mas da área lá da agrícola, sei lá o que, ele disse o seguinte, Frederico Arruda, ele disse que havia uma tese de mestrado, que estavam lá pagando por 2 anos para o cara ficar fora, estudando um professor, grana violenta, que ele estava estudando. A tese dele era análise dos movimentos transversais dos músculos das barbatanas de uma baleia. Isso deve, cientificamente, sei lá, ter uma grande importância, talvez para fazer aquele pozinho que a gente toma para emagrecer, para não sei o que, sei lá, para que... Eu não sei qual é a primeira. Mas o que ele dizia era o seguinte: o povo passando fome, necessitando de pesquisas mais importantes naquele momento, para uma região como a nossa, que é pobre, que o japonês fizesse isso naquele momento, tudo bem, o alemão, sei lá quem. Mas nós precisávamos fazer alguma coisa de interesse público. Então, quando eu coloco isso, que o CEAF e o Conselho, primeiro, precisa avaliar se aquele curso que você quer fazer é de interesse institucional, porque você qualifica uma pessoa que vai dar retorno à sociedade e ao jurisdicionado. E se o momento, a oportunidade e a conveniência se faz presente, ou seja, o interesse institucional também, nesse sentido, aí se defere. Não estou questionando absolutamente nada da colega do que ela está fazendo. Só dizer que nós temos que ter essa preocupação, porque senão a gente começa a abrir precedentes que todo mundo acha que tem o direito subjetivo de fazer a qualquer momento, por pelo tempo que diz a lei de 2 anos diretamente, em condições que bem entender que seja. Repito, não é o caso. E digo que no mundo ideal, o doutor Mauro tem razão, no mundo ideal seria tanto que, como disse a doutora Antonina, relatora, no momento em que se deferiu outro caso que é paradigma aqui, que portanto não é paradigma, era situação diversa. Do ponto de vista da conveniência e oportunidade, ou seja, da discricionalidade institucional, havia condições de fazê-lo daquele modo, porque não se tinha uma sobrecarga tão exagerada como está sendo mostrado agora. O fato mudou, a conjuntura mudou, a realidade mudou. Então, essa discricionalidade da administração precisa ser verificada, de conveniência e oportunidade, se faz presente. E é o que a relatora fez, de forma muito elogiável e atenta, para conciliar o interesse da colega que quer estudar e que precisa estudar, e que já foi dito pelo Conselho e pelo CEA, que é de interesse, senão não teria deferido, né? Mas ela concilia nesse sentido, porque o interesse institucional e público deve sempre sobrelevar-se ao interesse privado. Ao interesse privado. Né? Repito, diferentemente da academia, que quando se sai para mestrado, doutorado, é para formação acadêmica, é outro modus de caminhar nisso aí. Recordo que outros colegas promotores também fizeram mestrado, doutorado, e não ficaram os 2 anos, assim como tem um precedente desse, tem precedente de que não foram os 2 anos totalmente liberados. Né? Tem pessoas que fizeram, mesmo em Manaus, pode dizer o mesmo argumento, quem estuda em Portugal ou estuda aqui, não é alemão, estuda em Portugal ou estuda aqui, vai ter que estudar, vai ter que se debruçar em cima de livros, vai ter que pesquisar, mesmo assim tem gente que em Manaus não se liberou de outras atividades. Então eu acho que a expressão do Dr. Mauro foi perfeita, salomônica, né, a decisão da doutora Antonina, de conciliar parte do interesse da colega que é já foi deferido anteriormente, né, com um interesse público e institucional que o momento recomenda. Penso que é a solução mais viável para o momento. Já antecipo meu voto com a relatora.
Alguém mais querendo se manifestar? Doutora Maria José.
Apresentar meu voto com a relatora e para apresentar a natureza do presidente.
Alguém mais querendo se manifestar? É, vou passar a colher os votos.
Por favor, doutora Noemi.
A relatora, doutora Silvana. Doutora Suzete.
A relatora.
Doutor Libório.
A relatora.
Doutora Maria José já manifestou. Doutora Jussara.
Não.
Doutor Caio também já se manifestou. Doutora Nina, a relatora. Doutor Mauro. Pois não. Doutora Silvia?
Voto com a relatora.
Pois não. Eu também voto com a relatora. Então, passo a Vossa Excelência a presidência.
Bom, só para finalizar, eu gostaria de justificar a ausência do doutor Pedro Bezerra, que nos procurou para informar que ele está no Tribunal de Justiça, numa audiência com a desembargadora Socorro Guedes. Tá certo? E agradeço a presença de todos, Pergunto se há alguma manifestação ainda a ser feita. Então, encerro essa reunião, desejando um bom final de semana a todos.